Olá, boa tarde. O preço dos combustíveis nos Açores vai registar uma subida em agosto, já a partir de sexta-feira, que ronda os 2 cêntimos na gasolina e no gás butano e 5,8 cêntimos no gasóleo, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. A maior subida registra-se no gasóleo, que passa a custar 1,46 euros por litro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas aumenta 5,8 cêntimos. O gasóleo agrícola passa a custar 1,09€, enquanto o das pescas é fixado em 90 cêntimos por litro. Já o preço da gasolina passa a custar 1,60€ por litro.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Observatório Climático do Atlântico, que será instalado na Ilha Terceira, deverá estar operacional em 2027, num investimento conjunto entre o Governo dos Açores e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, anunciou o chefe do Executivo açoriano.
Se tudo correr bem, como esperamos, estará operacional em 2027, mais para final, com investimento total na ordem dos 2 milhões de euros, repartidos 1 milhão de euros pelo IPMA nas infraestruturas e 1 milhão de euros do Governo dos Açores em aquisição e instalação de equipamentos.
José Manuel Bolheiro falava na sessão de abertura da Conferência Internacional Tempo, Clima e Economia, organizada pelo IPMA, que decorreu na Praia da Vitória. Já para o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, José Guerreiro, o observatório terá uma localização única a nível mundial para estudar a circulação dos gases com efeito estufa, providenciando informação do fundo da coluna de água e da atmosfera. O observatório será instalado no Observatório José Agostinho, na Ilha Terceira. Ainda de acordo com o Bolheiro, o projeto de execução para adaptação e reabilitação do edifício será adjudicado de forma imediata a um gabinete de arquitetura da Ilha Terceira e deverá estar concluído em novembro, altura em que será lançado o respectivo concurso público para as obras que decorrerão em 2026. Os Açores são a região do país mais bem preparada para enfrentar tempestades, mas têm de preparar as suas infraestruturas futuras para fenómenos que vão ser cada vez mais intensos, defendeu o meteorologista Ricardo Deus.
O que temos de perceber é que estes fenómenos também, eles próprios, têm vindo a ser mais energéticos. Portanto, eles chegam ao território dos Açores com mais energia, portanto, têm um potencial de destruição maior. E, por conseguinte, o que é importante é que tudo que for feito, no caso das infraestruturas, a partir desta data, seja feito com olhando para um novo limiar ou um novo limite que essas infraestruturas devem resistir.
O chefe de Divisão de Clima e Alterações Climáticas do IPMA falava na Praia da Vitória, à margem desta Conferência Internacional sobre o Tempo, Clima e Economia. Segundo Ricardo Deus, os Açores, pela sua condição geográfica, acabam por ficar um bocadinho protegidos de grande parte dos fenómenos extremos que os territórios continentais e algumas ilhas sofrem. No entanto, são uma zona de passagem de grandes tempestades que nos últimos anos têm chegado à região com maior intensidade.
Podemos estar a falar de uma situação no contexto do aquecimento global que estes fenómenos extremos que são normalmente e que são tradicionalmente gerados, por exemplo, no Atlântico, possam ganhar mais força e mais intensidade e depois quando atingem os territórios insulares, neste caso os Açores, possam ter um potencial de destruição ainda maior.
Um exemplo recente foi o furacão Lourenço, que passou pelos Açores em 2019 e provocou estragos avaliados pelo Executivo em 330 milhões de euros, incluindo a destruição do único portal porto comercial da Ilha das Flores. Já o Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, também admitiu que os ciclones tropicais possam deslocar-se mais para norte e atingir os Açores, apesar da região estar menos sujeita a outro tipo de fenómenos extremos, como temperaturas altas e secas. Perante este cenário, defendeu que o que é necessário é ter sistemas de alerta melhores.
Ter sistemas de alerta melhores, não é? Que as pessoas saibam quando é que se aproxima o temporal e possam tomar medidas e até os riscos que envolve, portanto, quais são as perdas materiais e humanas que estão envolvidas.
Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O preço do leite pago ao produtor na Cooperativa Agrícola de Laticínios do Faial, a CALF, vai aumentar até 3,5 cêntimos por litro, apesar da crise diretiva e financeira que a instituição atravessa, com mais de 10 milhões de euros de dívidas.
É variável, tem objetivos e pode ir desde 1 cêntimo base até 3 cêntimos e meio de aumento. Depende deles conseguirem cumprir com alguns indicadores que nós pusemos como condição de compras na secção comercial.
Vasco Lopes, administrador da Lactassores, uma das associadas da CALF. Os sócios da CALF estiveram reunidos na noite de segunda-feira em Assembleia Geral Extraordinária e aprovaram uma proposta de gestão das dívidas a fornecedores e a produtores que vai obrigar à apresentação de um plano de reestruturação.
Vamos apresentar os planos de reestruturação e os planos de pagamento aos nossos fornecedores, portanto, nos próximos dias vamos fazer esses contactos. E foi também aprovado aqui o orçamento, porque não estava aprovado o orçamento para o ano de 2025.
O administrador da Lactassores entende que, apesar da sua pequena dimensão, a fábrica da CALF tem viabilidade económica, mas precisa de apostar agora em nichos de mercado, em vez de competir com outras fábricas açorianas de maior dimensão.
Estamos a fazer estudos no mercado para fazer uma colocação de produtos. Vamos ter que fazer uma adaptação da CALF, de adaptar os produtos à sua realidade, que é uma indústria mais pequena. Portanto, vamos fazer uma colocação da CALF para nichos de mercado, produtos diferenciados, porque concorrer com as grandes fábricas não pode ser o objetivo da CALF.
Vasco Lopes não quis revelar qual o atual montante das dívidas da CALF, mas adiantou que a Comissão de Gestão, que ficou à frente dos destinos da cooperativa, após a demissão da anterior direção, já conseguiu reduzir o passivo em 300 mil euros em apenas 3 meses.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Uma turista de nacionalidade espanhola de 62 anos sofreu um acidente na manhã de terça-feira na ribeira dos Caldeirões, freguesia da Chada, no concelho do Nordeste. A queda de cerca de 5 metros ocorreu após a visitante escorregar enquanto tirava fotografias no local. De acordo com João Fagundo, a segundo comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Nordeste, em declarações à Atlântida, o alerta foi dado pelas 10h52. À chegada das equipas de socorro, a vítima encontrava-se consciente, embora queixosa, apresentando dores em várias partes do corpo.
Nós recebemos aqui o alerta na nossa central de comunicações via 112 pelas 10h52 de uma turista de nacionalidade espanhola de 62 anos, de uma queda de cerca de 5 metros. A nossa chegada lá, a turista tinha muito queixosa, com as lesões a nível do membro inferior direito e do membro superior direito também. Tem a nossa chegada consciente, orientada, respondia às nossas questões.
Segundo o responsável para a operação de resgate no Parque da Ribeira dos Caldeirões, foram enviados 8 elementos apoiados por 3 viaturas.
Fizemos o corpo ao local uma ambulância de socorro com um veículo de apoio, total de 8 elementos. Esteve também no local a CIV Ribeira Grande com 2 elementos e a PSP com 1 elemento. O resgate foi relativamente rápido porque foi junto mesmo na ponte, foi mesmo na cascata, ali naquela primeira cascata onde se vê da estrada.
Após ter sido estabilizada e submetida a uma avaliação no local, a turista foi transportada para o Hospital de Ponta Delgada, acompanhada pelo suporte imediato de vida da Ribeira Grande. O PS Açores alertou para a falha do compromisso do Governo Regional no início dos tratamentos por neuromodulação aos doentes de Machado Joseph na região, alegando que demonstra total incapacidade e falta de planeamento do Executivo. A crítica foi feita em comunicado pelos deputados do PS, eleitos pelo Círculo Eleitoral das Flores, Dora Valadão e José Eduardo. Os parlamentares do maior partido da oposição entregaram um requerimento na Assembleia, referindo que a recente informação divulgada pelos órgãos de comunicação social dá conta de que o aparelho de neuromodulação que permite o tratamento da doença não tem o software necessário para tratar a patologia. O Hospital de Ponta Delgada também não dispõe de recursos humanos para garantir o tratamento. Segundo os deputados socialistas, existem doentes que estão a deslocar-se a custos próprios ao Brasil para obter este tratamento, o qual tem assegurado melhorias. Dora Valadão afirma que a situação demonstra uma total incapacidade e falta de planeamento do Governo Regional ao ter propaganda de medidas sem garantir os pressupostos necessários para a sua implementação, criando falsas expectativas nas pessoas que aguardam a realização destes tratamentos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O sistema de videovigilância no Centro Histórico de Ponta Delgada, composto por 19 câmaras, vai entrar em funcionamento na quinta-feira, com o objetivo de dissuadir a prática de ilícitos criminais. Segundo o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, com a implementação deste sistema, o município vai provocar um efeito dissuasor da prática de ilícitos de mera ordenação social e também criminais, contribuindo assim para aumentar o sentimento de segurança de quem vive, trabalha ou visita Ponta Delgada. A entrada em funções do sistema foi anunciada pelo autarca após uma reunião com a nova comandante da esquadra de Ponta Delgada, da PSP, Carlota Calaça. O sistema de videovigilância vai ser supervisionado pela Polícia de Segurança Pública e assume um caráter preventivo ao permitir aos agentes de segurança uma resposta mais eficaz, segundo o município. A falta de nadadores salvadores na Praia da Vitória voltou a condicionar o hasteamento da bandeira azul em algumas praias do concelho. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Depois de, em 2024, tudo ter corrido pelo melhor, devido à mão de obra externa que corre o mundo a cumprir a missão de nadador salvador, este ano, e apesar da autarquia ter alocado a mesma verba em orçamento, não tem sido fácil colmatar a falta de mão de obra neste setor.
Nós temos aqui uma situação que pode tender até a agravar-se, porque, na verdade, em termos de resposta interna, são muito poucos os jovens da nossa ilha que se predispõem a prestar este tipo de serviço, a fazerem esta formação e a estarem disponíveis para assumir estas funções. Ora, isto acresce-nos aqui uma responsabilidade de como poderemos contornar esta situação, uma vez que parece-nos que esta situação poderá tendencialmente a ser um problema. Ora, um problema não, e volto a referir porque acho que é importante, não por falta de empenhamento nem de investimento, quer do município, quer da Associação dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, que trabalharam connosco para garantir que todas estas zonas estivessem cobertas.
O facto de ser uma atividade sazonal tem sido o principal indicador que a autarquia recebe para a falta de mão de obra. No entanto, e apesar de não ser possível hastear a bandeira azul nas zonas balneares sem vigia, a autarca admite continuar a candidatar as zonas da Praia da Vitória por trazer outros benefícios.
Mas esta candidatura também nos coloca a par, muitas vezes, de algumas facilidades que podem surgir nas nossas zonas balneares e dar-nos a oportunidade de podermos ultrapassar algumas situações. Temos tido sempre a sorte ao nível da qualidade da água, da própria areia, até mesmo do ar, porque tivemos já essas medições e tivemos a oportunidade de ser galardoados nesse sentido, com a bandeira zero poluição. Isso para nós é muito gratificante. E fazendo estas candidaturas, dá-nos a oportunidade de termos depois esta rigidez na avaliação. Portanto, esta é uma situação que será avaliada novamente no próximo ano. Se financeiramente tivermos condições de assumirmos exatamente o mesmo compromisso, julgo que será importante voltar a correr o risco de ter esse investimento alocado a esta matéria. As matérias de segurança para mim são primordiais. E assumo que será muito, muito importante continuar a primar pelas questões de segurança.
Vânia Ferreira, a presidente do município, denota ainda que estão sem vigia as zonas balneares da Riviera no Cabo da Praia, Escaleiras na Vila Nova, Lagadores nos Biscoitos e a piscina da Caldeira das Lajes.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Divulgar e preservar as nossas tradições são dos objetivos do Grande Festival de Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico, que decorre sexta-feira na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A 31ª edição conta com 7 grupos, sendo 5 dos Açores e 2 do estrangeiro.
Vão participar 7 grupos, 5 de cá dos Açores e 2 estrangeiros, um da Lituânia e de França. Este grupo que vem de França participou na edição de 2008, mas como é um grupo muito bom, nós resolvemos convidá-los. Hoje ficaram muito contentes, tinham adorado estar cá em 2008 e disseram logo que sim, estavam disponíveis e ganharam logo assim. O grupo da Lituânia é que nunca cá esteve, vai ser uma das novidades. Todos os anos temos sempre um grupo ou outro que é a primeira vez que participa.
João Medeiros, vice-presidente do grupo de folclore e balhados da Relva, entidade organizadora, em entrevista à Atlântida, que explica a importância desta iniciativa.
A nossa missão, o grupo folclore, que é preservar e divulgar as nossas tradições, a nossa etnografia, as nossas raízes, aquilo que os nossos passados nos deixam. Deixar a nível de trajes, de instrumentos tradicionais, do cantar, do dançar e também trazer de outras paragens a cultura destes povos, a nível também da etnografia, tanto da Lituânia como da França. Fazer com que depois haja um grande encontro, nesse caso será entre os Açores, a Lituânia e a França.
O responsável adianta que a Mostra Folclórica do Atlântico tem início pelas 7:30 da tarde, com a entrega de troféus e lembranças, seguindo-se pelas 8:30 da noite, o desfile pela Avenida 5 de Agosto, passando pela Avenida da Igreja até ao Jardim 5 de Agosto, local onde vai decorrer o festival pelas 9 da noite. A iniciativa é uma organização do Grupo de Folclore e Balhados da Relva e da Junta de Freguesia Local.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.